Ano novo, vida nova. De boas intenções está o novo ano cheio. A vida neste segundo encontro aqui na Antena 1 com o teólogo e filósofo Anselmo Borges. Olá, Anselmo.
Olá, Inês.
Renovamos a esperança com a mudança do calendário? Todos os anos é assim?
Todos os anos é assim, claro. Há datas na nossa vida, a gente para, não é? E o tempo é diferente. Quando há uma festa, quando há uma suspensão do tempo, de alguma maneira, que é o caso de um fim de ano e início de outro ano. Há ali um tempo especial. Evidentemente que nesse novo tempo, um novo ano, a gente deita contas à vida e avança com esperança, claro.
Semana passada, a propósito do Natal, o Anselmo dizia que o Natal era renascimento, não é?
E que não... Renascer, para não renascer. Lembrar o renascimento, enfim, clássico da época, história, não é?
Época. Claro. Sim, o renascer. E nós, provavelmente, não paramos no Natal para pensar sobre esse renascer, mas se calhar acontece um bocadinho isso no Ano Novo, não é? Porque no Ano Novo nós temos sempre a intenção de querer ser melhor no tempo que se vai seguir, e isso também é uma forma de renascer.
Sim, exatamente. Eu diria que seria outra vez Natal, no sentido mais profundo da palavra. Agora, não creio propriamente que seja na noite de passagem de ano e no dia 1 de janeiro, propriamente depois de grandes bailes, de grandes bebedeiras, etc. Não penso propriamente, frequentemente as pessoas estão cansadas, percebe? Pois, no dia 1 de janeiro, concretamente.
Mas falava aí de todos esses excessos, nós também precisamos, essa suspensão do tempo em que falava, nós precisamos de apontuar com alguma alegria, não é?
Exatamente, vamos lá ver. Toda a festa tem sempre uma dimensão de luxo. Sempre. Há um luxo próprio da vida. É preciso celebrá-la. E vamos lá ver, não podemos viver eternamente. Ouça, a nossa vida, eu não devia usar aqui a palavra, é imensamente chata, percebe? Frequentemente, para muita gente. Por acaso, para mim, não é porque faço aquilo de que gosto e tenho encontros felicitantes. Mas, para muita gente, a vida, de facto, é uma amassada. Eu posso imaginar, sei lá, uma família, por exemplo, jovem, de manhã tem de entregar os miúdos ali na escola ou então lá na creche, e depois os transportes, as pessoas são ali transportadas como sardinha. Ou seja, eu penso muitas vezes nisso, depois à noite outra vez, voltar para casa, depois... Porque muita gente, talvez a maior parte das pessoas, façam um trabalho de que não gostam, mas tem de ser para ganhar a vida.
E são esmagadas pela rotina, por essa rotina.
Sim, sim, sim. E por isso mesmo, eu até percebo que as pessoas... E depois têm de educar outra vez os miúdos e deitá-los e depois, algum tempo, mas estão de facto estafadas. E às vezes ainda por cima... Eu até percebo que muitas vezes vão para programas de televisão. E quanto mais idiotas, melhor, percebe? Que é para esquecer. E, portanto, para dizer...
Uma certa alienação.
Sim, portanto, para dizer o quê? Para dizer que, realmente, a vida tem de ser pontuada pela dimensão de festa. A vida tem de ter uma dimensão festiva. A vida, ela mesma, é uma festa, acho eu. É um milagre. Viver, eu acho... Às vezes perguntam-me, qual é o maior milagre para si? O maior milagre sou eu. Para mim próprio, eu acho espantoso eu existir, já viu bem? Eu acho espantoso, vamos lá ver, isto, o universo, enfim, anda aqui há 14 mil milhões de anos, não é? A Terra deve ter uns 5 mil milhões de anos, a vida começou há uns 4,5 mil milhões de anos. E depois houve, enfim, apareceu o Australopithecus, não sei o quê, depois o Sapiens, e depois o Sapiens Sapiens, eu digo sempre Sapiente, Sapiente, e Demente, Demente, mas que somos nós. Ora bem, isto apareceu há 150 mil anos. E depois, a seguir, aparecia eu, já viu. Eu acho espantoso.
Eu acho um milagre,
eu acho absolutamente espantoso. Eu existir, portanto, todas as manhãs eu acordo e fico admirado comigo próprio e parto para a vida com
alegria.
Com alegria, sim.
e com vontade de festa muitas vezes. Se pudermos, sim. Se pudermos suspender o
tempo
para festejar, sim.
Vamos... Aliás, veja, por exemplo, porque é que a gente se senta para ouvir música? Porque é que a gente vai a um concerto? Exatamente para suspender o tempo. E isso é a música que faz. A música é feita de tempo e suspende o tempo. Ou então olhar no horizonte para um pôr do sol, já viu? É verdadeiramente espantoso. A alegria da beleza.
Vamos agora suspender o tempo ouvindo o primeiro dia com o Sérgio Godinho.
A princípio é simples, anda-se sozinho, passa-se nas ruas bem devagarinho, está-se bem no silêncio e no burburinho, bebe-se as certezas num copo de vinho e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Pouco a pouco o passo faz-se vagabundo, dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo, diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é então que amigos nos oferecem leito, entra-se cansado e sai-se refeito, luta-se por tudo que se leva a peito, bebe-se e come-se, alguém nos diz bom proveito, e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Depois vem cansaços e o corpo fraqueja, olha-se para dentro e já pouco se beija, pede-se o descanso, por curto que seja, apagam-se dúvidas num mar de cerveja, e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Em fim de uma escolha faz-se um desafio, enfrenta-se a vida de fio a pavio, navega-se sem mar, sem vela ou navio, bebe-se a coragem até de um copo vazio, e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Tanto tempo fez cinza da brasa, outra maré cheia virada a maré vaza, nasce um novo dia e no braço outra asa, brinda-se aos amores com o vinho da casa, vem-nos à memória uma frase batida.
Anselmo Borges e Inês Menezes.
Anselmo, a entrada do novo ano faz-nos acreditar que os amigos não faltarão, a saúde nos acompanhará, que vamos descobrir o amor, ou que vamos redescobrir o amor, e que tentaremos ser cada vez melhores. Julgo eu que, em cada ano, nós pensamos um bocadinho neste sortido, se não for pedir em demasia. Ou acha que muitos de nós vivem sem prestar contas à consciência, sem ter noção do que nos rodeia, de que precisamos... Como dizia, a vida é um milagre, eu costumo dizer, a vida é uma bênção, não é?
Sim, exato, é a mesma coisa.
Mas para a vida continuar a ser uma bênção, temos de ter saúde, amigos, porque não somos nada sozinhos.
Já o Aristóteles dizia, uma vida sem amigos não presta.
Claro. É importante descobrir o amor, e o amor não passa só por uma relação, não é?
Claro.
O amor do outro, o amor do próximo. E esta ideia de sermos cada vez melhores, isto bate-me à porta a cada ano, a mim pelo menos. Acha que há gente que nessa, como dizia, a vida pode ser imensamente chata? Há gente que nem sequer pode pensar nisso?
É muito possível. É muito possível que haja pessoas que vivem de tal maneira na opacidade da vida que não tenham possibilidade de distanciamento para esse luxo da celebração da vida. Pode acontecer perfeitamente.
Essa suspensão do tempo é quase um luxo às vezes, não é?
Acho que sim. Ouça, repare, nós encontramos um amigo, por exemplo. Já não é um amigo, uma amiga que nós não vemos há muito tempo. E aí falamos, vamos beber um copo e depois vamos comer qualquer coisa. E a um dado momento são 3 da manhã e a gente... Como é que o tempo passou sem eu dar por isso? Está a ver? É isso. A festa da vida é isso. É o tempo que passa sem nós darmos por isso. É aquele tempo de que falava um filósofo chamado Kierkegaard, que é tocado pela eternidade. Está a ver? Isso acontece também na música, de modo geral na beleza, naquilo que é o melhor da nossa vida.
Lembra-me agora de um filme que eu gosto muito, A Árvore da Vida, do Terrence Malick, em que se diz, a dada altura, se não amares, a vida passa num instante. Concorda?
Se não amares, a vida... Depende daquilo que se entender por vida, percebe?
Ah, eu pensei que ia dizer por amor. Já agora, não é?
Como é que é? Como é que é a frase?
Se não amares... A vida passa num instante.
Ai, se não...
Amares.
Amares. Se não amares, a vida passa num instante. Não, eu acho que não. Eu acho que... eu percebo o que é que quer dizer. De facto, o núcleo da vida é o amor. O núcleo da vida é o amor. E como dizia, não apenas o amor de uma relação,
claro,
na conjugalidade.
O amor ao próximo.
Não, o amor ao próximo. Não, mas mais do que isso. Olha, os gregos, é sempre bom ir atrás. Os gregos tinham 3 palavras para se referir ao amor. Era o eros, cá está, o amor erótico, mas quem ficar apenas no amor erótico, claro que não vai aguentar. Porquê? Porque o amor erótico é procurar no outro aquilo que eu não tenho, está a ver? Porque procede da carência. Depois tinha uma outra palavra, que é filia, para dizer amizade. Eu acho que o amor da amizade é uma coisa excepcional. Volto a repetir. Aristóteles, sem amigos a vida não presta. E depois tinha uma outra palavra que foi sobretudo utilizada pelos cristãos a partir da experiência que fizeram com Jesus, que é agape, que é amor incondicional. Esse é o amor de Deus.
Portanto,
e às vezes temos também, diria, nós não conseguimos amar sempre incondicionadamente, mas há atitudes da nossa vida, há momentos da nossa vida em que amamos sem condições, sem pedirmos nada em troca, mas não conseguimos viver permanentemente, a não ser por graça de Deus, nesse amor. Porquê? Porque somos carentes.
Amor em 3 vertentes, que poderia ser o prazer...
Sim, em última análise, é.
O prazer, a amizade e esse amor incondicional. Isso. Mas esse remete para a fé?
Em última análise, sim, remete. Exatamente porquê? Porque nós não conseguimos amar sem condições. E, volto a repetir porquê? Porque somos carentes. Portanto, há momentos na nossa vida em que nós temos atos de amor puro, sem condições, mas não conseguimos viver permanentemente nesse amor sem condições, isto é, sem esperar nada em troca.
precisamos do tempo do calendário, porque este cada ano novo é uma mudança de página no calendário e do próprio calendário, não é só de página, não é? Precisamos do tempo do calendário para não perdermos o nosso tempo interior também.
Exatamente.
Porque aparentemente o nosso tempo é sempre o mesmo.
Pois, mas isso é o enigma do tempo. Isso é o enigma do tempo. Vamos lá ver.
Isso já é um dos maiores fascínios da nossa existência,
sim,
não é?
Exato. Ouça, eu estou convicto de que se soubéssemos o que é o tempo, sabíamos o que somos e quem somos. O tempo, lá dizia Santo Agostinho, se ninguém me perguntar, eu sei. Mas se me perguntarem o que é o tempo e eu tiver de responder, aí já não sei. Exatamente porque, veja, o passado já passou, não é? Já não é. O futuro ainda não é. E o presente, esse já passou. Aquele presente de que a gente está a passar já é, entretanto, passado. Portanto, é um enigma. Eu diria que o tempo é fundamentalmente o modo como nós nos fazemos. É o modo, o tempo é o modo como o ser finito se faz. Nós viemos ao mundo por fazer, já reparou? Ao contrário dos outros animais. Os outros animais vêm ao mundo feitos. Por exemplo, um ovo abre-se, aparece lá um pintainho, logo no primeiro dia já pica, já come, e dali para diante só cresce e engorda, tanto pior para ele. Mas isso também acontece com uma vitelinha, um cordeiro, já vi, ergue-se ali naquele andaime muito frágil, e pronto, e dali para diante faz sempre o mesmo. Está a ver o ser humano? Não. Vem ao mundo por fazer. Já reparou? Nasce um bebê. O cuidado que é preciso ter com ele, meu Deus. O cuidado do pai, da mãe, está a ver. E depois lentamente vai surgindo. E depois os amigos, a família, e depois a escola.
Já viu. E até isso é uma bênção, porque se nascemos assim tão incompletos, temos a capacidade...
Então,
de
a nossa tarefa, qual é? Fazermos-nos. Viemos ao mundo por fazer. Qual é a nossa tarefa? Fazermos-nos. E uma vez que somos livres, possuidores da nossa vida, não é? Senhores de nós próprios, também somos senhores daquilo que fazemos, então. Fazermos-nos bem.
Todo o ser humano vem investido dessa força?
Todo o ser
humano.
Acha
que sim?
Acho, todo o ser humano. Agora, e cá está, a sociedade tem de dar possibilidades. Portanto, o ser humano é um ser de possibilidades. Está a ver? Nesta abertura. Estamos enraizados na família, no, claro, e na história, não é? Nesta história de que há pouquinho falava, desde há 14 mil milhões de anos, não é? Do Big Bang e tal, estamos enraizados. Por outro lado, estamos nesta abertura. E precisamos de quê? Do cuidado dos outros e de nos cuidarmos uns aos outros, não é? De prestarmos cuidado uns aos outros. Porquê? Exatamente porque uns sem os outros, o que é que nós somos? Retire todas as relações, as suas relações. E o que é que fica? Então, nós somos sempre nesta interdependência de uns com os outros e precisamos, cá está, para podermos fazer-nos e fazermos bem, precisamos de condições objetivas. E algumas delas, olha, têm a ver, por exemplo, com, ouça, comer. Está a ver? Há pessoas que não têm de comer, que morrem de fome. Isto é uma vergonha, pura e simplesmente. Então, objetivamente, precisamos de dar condições a que, ou para que, todos os homens, todas as mulheres, se possam realizar plena e adequadamente. Este é um projeto de Deus.
É um projeto de vida, não é? E o projeto do Ano Novo também passa por esse mar infinito de possibilidades. Quando nós agora começamos até a fazer toda essa planificação por preguiça muito antes do ano acabar, porque começamos a encostar para o futuro que aí vem essa melhoria. Ah, eu no Ano Novo vou fazer isto, vou fazer aquilo, não é? Nós precisamos de acreditar nesse conjunto de possibilidades para,
claro,
sermos melhores.
Claro.
Isso quer dizer que também vivemos a premeditar a esperança, quase.
Claro, porque a esperança humana tem de ter condições objetivas e, portanto, é preciso
uma planificação para a esperança.
É preciso programar, de alguma maneira, não é? Evidentemente. Embora a esperança, já dizia outro filósofo, Heráclito, ele dizia, quem não espera o inesperado, nunca o encontrará. Então, a nossa vida...
Repita, por favor, quem não espera o
inesperado. Quem não espera o inesperado, nunca o encontrará. Então, a vida é cheia de surpresas. E, por isso, nesta tal nossa identidade, neste nós fazermos a nós próprios, já reparou? Há pessoas que nos aparecem que são pessoas significativas, de tal maneira que a nossa identidade faz-se e desfaz-se para se refazer outra vez. Já viu? Alguém que estava a ir por um caminho que levava ao precipício. Apareceu-lhe alguém que lhe deu a mão. A pessoa viu, cá está, parou. Parou e viu.
Não é imutável a nossa identidade?
Não, 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 não. As pessoas é que têm a ideia permanentemente de que nós aparecemos no mundo já feitos, com uma identidade fixa. Não. A identidade humana é narrativa. É narrativa, é histórica, é processual. E já agora permita que lhe diga. Uma vez que é processual, isto é um processo. É um processo. É uma caminhada, é um processo. E a vida não chegou ainda ao fim. Eu, que tenho a idade que tenho, repare, eu ainda estou voltado para o futuro. Eu ainda não sou o que serei. Ainda não esgotei as minhas possibilidades.
A Igreja Católica reconhece essa constante mudança de identidade? Aceita?
Vamos lá ver, não é uma mudança de identidade, no sentido, vamos lá ver, a não ser no caso de doença, não é? Não estou a falar na esquizofrenia ou isso. Estou a dizer que se trata
da possibilidade de mudarmos.
De uma identidade que é processual, que é histórica, que é narrativa, de tal modo que, a um dado momento, volto a repetir, um encontro significativo pode fazer com que eu mude de vida. Veja, pergunto-lhe, toda a gente ouviu falar numa das figuras da história humana mais determinantes da história, chama-se São Paulo. São Paulo. Quem é o verdadeiro São Paulo? É aquele que perseguia os cristãos ou aquele que, a um dado momento, foi iluminado pela fé de Cristo e se tornou apóstolo e fez 25 mil quilómetros para anunciar a boa nova do Evangelho de Cristo? Quem é o verdadeiro Paulo? Era o que perseguia ou, agora, o apóstolo?
Não pode ser os dois? Não pode ser ambos?
Claro! É os dois! Mas qual é o mais autêntico? Está a ver? Estou aqui a dar-lhe um exemplo de como a nossa identidade é processual. E, como ainda não chegou ao termo, ouça, isto aqui é como num processo. Uma vez que ainda não a minha vida, o processo da minha vida e da história ainda não transitou em julgado, a gente não sabe exatamente o que é que está em processo.
Todo o caminho se faz com muitas incoerências.
O caminho implica também incoerências, pecados, erros,
desvios,
obstáculos. E, ouça, e depois a seguir é preciso ter a alegria exatamente de ter superado obstáculos, que é uma coisa que hoje nós estamos aqui a correr muitos riscos, porque há bocadinho logo no princípio eu gostava de ter dito isso também. Muita gente não pensa, porquê? Porque nós passamos agora a vida a dedar. A dedar, quer dizer, temos lá o smartphone,
o ecrã.
E não sei o quê, e passamos ali a dedar, sabe? E isso leva a quê? Leva a que seja muito difícil construir uma personalidade minimamente coerente, porque é tudo muito fragmentado. Está a ver? A internet é muito útil, mas como meio. Mas há esse perigo, de facto, da dispersão e da fragmentação.
A tecnologia trouxe esses perigos.
Exato.
Trouxe algumas vantagens.
Evidentemente, traz imensas vantagens. Tudo aquilo que é humano é preciso ver que tem sempre essa ambiguidade.
A vida na Antena 1 com Anselmo Borges. Nesta noite, a música de Dexter Gordon, Willow Weep For Me.
Mm-hmm.
A Vida com Anselmo Borges, aqui na Antena 1. Anselmo, o ano novo também é, lembrei-me desta frase, desta canção, é a promessa de vida no teu coração. Lembrei-me desta letra das Águas de Março, do Tom Jobim com a Elis Regina, a promessa de vida no nosso coração. Porque é, como falávamos há pouco, sobre essa ideia de refazermos a identidade, também é um conjunto de perguntas que podemos fazer a cada ano. Quem somos, quem estamos a ser, para onde vamos?
Exatamente, era isto quando há pouquinho falávamos no parar. É isso, caso contrário, de repente estamos velhos, olhamos para a nossa vida e perguntamos o que é que eu andei aqui a fazer, percebe? Então, é preciso, até pior, acho que cá está, pensar, meditar, que é uma coisa que não está hoje em uso.
Meditar?
Meditar.
Não, sabe, hoje em dia até se fala muito em meditação, mas se calhar não é essa meditação.
Pois, mas repara,
o que é que entende por meditação?
A palavra meditar é muito interessante. A palavra meditar tem uma raiz, um étimo, que é a palavra latina mederi, que dá esse mederi, dá meditação, dá medicina, já viu? Medicina. E por isso é que hoje fala tanto em meditação também.
Porque meditação cura, pode curar.
Exato. E é para isso que era preciso. Tantos precipícios se teriam evitado se a gente parasse um pouco para refletir. E, por exemplo, para refletir sobre, para retomar uma questão que vinha de trás, para retomar isso que vinha de trás e indicar que é necessário meditar para eventualmente refazer a educação que estamos a dar, enfim, desculpa a palavra, aos miúdos, percebe? Que hoje, uma vez que muitos pertencem a uma geração que não tiveram nada, então dão tudo. E os miúdos, depois, como recebem tudo, a um dado momento não sabem conviver com a dificuldade e sofrem mais. Está a ver? Sofrem daquilo que eu chamo a sida espiritual. Sida espiritual, isto é.
Escreveu sobre isso.
Sim.
O que é a sida espiritual?
Exato. Assim? Não há resistência, percebe? Quer dizer, há um mínimo obstáculo, os miúdos, os jovens entram em pânico. Porquê? Porque foram habituados a ter tudo e, portanto, não foram treinados para superar obstáculos. Ora, a vida, uma das alegrias da vida é: eu consegui. Apareceu-me um obstáculo e eu superei.
Conquistei. Neste ano novo, nós ainda dizemos: vamos conseguir. Ainda não dizemos consegui. Por isso é que o ano novo é importante,
exato,
e tem essa carga de esperança. Então, vamos conseguir.
Quer dizer, cada um devia. Eu quero para mim o quê? E agora, eu, a minha mulher, o meu marido, os nossos filhos, todos juntos queremos o quê? Está a ver? E agora, nós como país também precisamos. O que é que nós queremos verdadeiramente para Portugal? E uma vez que hoje vivemos na interdependência, vivemos no mundo global, temos de pensar globalmente. Não é? E dizer o que é que nós queremos para a humanidade e o que é que nós queremos para a natureza. Cá está o problema da ecologia, de que falávamos há dias, no dia de Natal.
No dia de Natal. Já agora fiquei curiosa, porque, como o Anselmo dizia, falamos muito de meditação hoje em dia, provavelmente não a mesma meditação que o Anselmo resolveu trazer aqui. Essa ideia de meditação para si é o quê? É parar? É parar?
Ouça, meditação significa, vamos lá ver, eu tenho a impressão de que...
São perguntas também?
Sim, são perguntas. Deixar que a vida venha ter connosco, não é? O nosso passado venha ter connosco e perguntarmos, eu podia ter feito melhor? Ouça, meditação, evidentemente, também tem uma dimensão de oração, percebe? De oração, portanto, rezar, Jesus... Não há ninguém grande.
Agora, oração e rezar podem ser duas coisas diferentes, ou não?
Sim, rezar normalmente é dizer orações e tal. Não.
Cada um pode criar a sua oração.
Exato. E é decisivo, diria. E não há ninguém grande, em qualquer ramo do saber, não há ninguém grande. Na política, gostava muito de chamar a atenção para isso. Porque também há grandes estadistas que marcaram a história do mundo. Não há ninguém grande que não tenha parado para meditar, para refletir. Aliás, o ser humano é, pela sua própria natureza, um ser de reflexão. Não é? Reflete-se
não
em si mesmo. Tem consciência de si.
Não me diga que é por isso que não temos grandes estadistas hoje em dia, porque eles não param para pensar.
Se quer que lhe diga, eu seria muito interessante fazer, por exemplo, um inquérito. Quantos livros é que os políticos leram? Estou-me a referir a grandes obras. Quantas obras é que leram verdadeiramente? Repare, cá está. Há o perigo de passar pela vida à superfície e estar apenas preparado com respostas na ponta da língua para o primeiro microfone que aí apareça, percebe? E isso... Há a grande política e há a pequena política. Eu penso que, evidentemente, a política também passa pela política partidária, é evidente, e a democracia, isso é uma evidência que a gente não pode discutir. Mas eu esperaria, quereria que os políticos passassem pela grande política. O que é que nós queremos para a humanidade, para a natureza?
Isso é curioso. Quer dizer que vivemos um tempo de pequena política?
Sim, da pequena política, sim. De facto, o que é que faz falta? Veja, aqui na nossa Europa. A Europa está numa crise terrível. A Europa está numa crise terrível. Onde é que estão realmente os grandes estadistas? Onde é que estão aqueles, os fundadores da ideia da Europa? Sei lá, um Monet, um Adenauer, está a ver? Onde é que estão? Um de Gasperi.
Porque assistimos à falência da Europa tal como ela foi pensada.
Não.
Fomos muito ambiciosos.
Havia todo um projeto para a Europa. E eu acho que nós temos sido minúsculos a pensar a Europa. Repare.
Eu ia perguntar precisamente se não tínhamos sido muito megalómanos a pensar numa Europa tão unida. Não.
Nós temos de pensar na grande Europa, porque, repare, no mundo global, mesmo a Alemanha, que é grande na Europa, no mundo global é pequenina. A Europa só tem futuro se efetivamente for uma Europa unida. Não há outra saída. E em última análise, pensando numa Europa, se não federal, pelo menos confederal, à maneira, por exemplo, olha, da Confederação Helvética, está a ver? Só dessa maneira que a Europa tem futuro. Caso contrário, julgo que não tem futuro e desfaz-se no mundo global. E o mundo global precisa da Europa, sabe porquê? Foi aqui que nasceu o humanismo. Os direitos humanos foram formulados a partir de uma raiz judaico-cristã europeia. Está a ver? Portanto, o mundo global precisa da Europa.
Por falar em futuro, o ano novo às vezes também é uma ilusão, mas nós precisamos dessa ilusão, não precisamos, Anselmo?
Claro, nós precisamos também de uma... Pois, cá está, quem não espera o inesperado nunca encontrará. E nós estamos sempre à espera. Repare, quem é o homem, quem é a mulher que não espera? Esperamos sempre. Nós morremos esperando. Porquê? Porque estamos sempre inacabados. Estamos sempre incompletos.
Já viu? Começou por dizer que nascemos incompletos e continuamos incompletos,
exato,
de certa forma.
Porque... Olha, desculpe que lhe diga, e por isso eu espero que seja Deus a dizer-me o que é que eu sou, quem é que eu sou, para Ele e Ele para mim.
Já foi tendo algumas dessas respostas?
Sim, até certo ponto, evidentemente, olhe, sou um ser humano com dignidade.
Com muitas dúvidas.
Evidentemente, porque sou finito, sou falível, está a ver, mas com uma enorme esperança, veja, na consciência de que sou finito, efêmero, mas ao mesmo tempo levo comigo, e todos os homens e mulheres também, claro, daí o respeito, algo de infinito.
No primeiro programa de Natal, perguntei-lhe o que é que gostava que fosse afinal o Natal. E sobre o seu Ano Novo, sobre essa ideia de quase de ilusão que temos em querer que o ano nos traga amor, amizade, que o mundo fique um bocadinho melhor, o que é que quer para o seu mundo?
Olha, eu pergunto a mim próprio. Gostava de, quando o meu processo acabasse, pudesse dizer com tranquilidade: o mundo ficou um pouco melhor porque eu existi.
Anselmo, vamos terminar com, e porque me lembrei da tal canção das Águas de Março, do Tom Jobim com a Elis Regina, e essa ideia de promessa de vida no nosso coração, não é? É assim que vivemos, com essa promessa de vida no nosso coração. Vamos ouvir então as Águas de Março, aqui na Antena 1, a vida com Anselmo Borges. Voltamos para a semana. Até para a semana.
Bom ano para todos.
Bom
e para
novo.
Si, a começar por si.
Obrigada, claro. Anselmo.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candê,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é com essa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão.
Minha promessa de vida no teu coração.
Uma cobra é um pau.
É João.
É José.
É um espinho.
Na mão.
É um corte.
No pé.
São as águas de março fechando o verão.
É a promessa de vida no teu coração.
É pau.
É pedra.
É o fim
do caminho.
É um resto
de topo.
É um pouco.
Sozinho. É um passo, é uma ponte.
É um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Pau.
Pedra.
Inho.
Peixe.
Coco.
Ovo.
Vinho.
Água.
Hidro.
Ida.
Ol.
Ponte.
Horte.
Aço.
Sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Pá. Badaba, badi badiza, zazaziza, azanamienya, andandede, badandede.